Meus amados, conforme já havia falado, o texto para a nossa meditação de hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim a Bíblia Sagrada: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. O título dessa mensagem é O Pai das Misericórdias. Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, certamente nós nem existiríamos mais. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, colocou o homem no Éden, deu uma vida boa, tranquila e orientou o homem. Disse assim: olha, você pode comer de todos os frutos de todas as árvores, porém, aquela que está no meio do jardim você não pode comer. E no dia em que comer, certamente vai morrer. E o diabo induziu o homem e o homem pecou. Através de Eva veio o pecado, induziu Adão e ambos pecaram. Diz a Bíblia: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E após a queda, diz a Bíblia que Adão tentou maquiar a situação. Ele fez uma vestimenta com folha de figueira, se escondeu de Deus, e quando Deus, pela viração do dia, como de costume, aparece lá e o chama por Adão: Adão, Adão, onde estás? E quando Adão se apresenta diante do Senhor, Adão estava coberto com uma vestimenta com folha de figueira. Deus não aceitou aquela ideia. E diz a Bíblia que o Senhor fez uma vestimenta para Adão com a pele de um cordeiro. Aquele cordeiro já simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um ato de misericórdia de Deus. Deus então pega um animalzinho, tira a pele do animal e faz a vestimenta para Adão e Eva. Ali Deus já estava dizendo que o inocente morreria pelo culpado. Um ato de misericórdia de Deus. Então o texto bíblico é muito claro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Se tem alguém que pode nos trazer consolação é Deus, que é misericordioso. E Deus é conhecido nas Escrituras como o Pai das misericórdias. A misericórdia é a expressão transbordante do amor e da compaixão divina. Misericórdia é sinônimo de compaixão, clemência, beneficência, benignidade e bondade. A misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria dos outros. É sentir simpatia ou compaixão pela situação de outras pessoas. É fazer o miserável para dentro, trazer o miserável para dentro do coração. Quando Deus usa de misericórdia para com o pecador, Ele traz o miserável para dentro do seu coração. Ele é o Deus de graça e misericórdia. Então, a graça do Senhor sobre nós muda a nossa história, porque graça é um favor imerecido. A presença do Pai das misericórdias nas Escrituras, vamos observar isso. Por exemplo, quando eu abro a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, diz assim, ó: o Pai das misericórdias nos faz uma promessa dizendo: e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor automaticamente são alvos da misericórdia do Senhor. Todas as pessoas que guardam o mandamento do Senhor automaticamente vai ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Êxodo 33:19, o Senhor disse a Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então a Bíblia fala das misericórdias do Senhor. Quando eu vou lá para Êxodo 34:6, A Bíblia afirma que o Senhor passou diante de Moisés e ele clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então Deus, ele é tardio para se irar. Inclusive as pessoas até confundem essa tolerância de Deus, porque Deus, ele tem mais vontade em perdoar, Deus tem mais vontade em nos abençoar do que o contrário, porque a misericórdia dele é grande. E diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor estende-se de geração a geração. Você é alvo da misericórdia do Senhor e os membros de sua família também serão alvos das misericórdias do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo de número 6, do versículo 24 ao 26, Arão abençoava os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Então, o Senhor, através da sua misericórdia, ele traz paz. Precisamos entender que paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de problema, paz é algo que vem de dentro para fora. E só quem pode nos dar a paz verdadeira é Jesus Cristo, porque ele é o príncipe da paz. Quando eu vou lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, olha o que a Bíblia afirma: Saberás, pois o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Observem bem. A misericórdia do Senhor, ele guarda essa misericórdia até mil gerações, mas tem um segredo. Precisamos guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos. A misericórdia do Senhor só alcançam aqueles que guardam a sua palavra, os seus mandamentos. Quando eu abro a minha Bíblia, lá em 2 das Crônicas, capítulo 30, versículo 9, a palavra de Deus afirma que o Senhor nosso Deus é misericordioso e compassível, e não desviará de nós o seu rosto, e se convertermos a ele, ele estará pronto a nos perdoar e a exercitar a misericórdia sobre a nossa vida. Quando eu chego em Esdras, capítulo 9, versículo 9, o sacerdote Esdras escreve que o Senhor estendeu sobre nós a sua misericórdia. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, você já pensou que privilégio que nós temos sermos alvos da misericórdia de Deus? Um Deus grande, um Deus soberano, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele se preocupa conosco, ele se preocupa com o ser humano, a obra de suas mãos. Quando eu vou lá para Neemias, no capítulo 9, versículo 28, a Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua misericórdia, livrou muitas vezes o seu povo. E vocês sabem que é real quantos livramentos Deus deu aos filhos de Israel. Lá, quando eu chego lá em Neemias 13, 22, Neemias pede ao Senhor dizendo: Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando nós reconhecemos o nosso erro. Quando a gente se aproxima dele com o coração quebrantado, ele se agrada. Sabe por quê? Porque ele pode exercitar aquilo que ele gosta: perdão. Deus gosta de perdoar. Ele é perdoador por causa da sua misericórdia. Tanto é que quando Pedro pergunta a ele quantas vezes deveria perdoar o irmão, ele pergunta a Jesus e perguntou se era sete vezes. Jesus disse: Não, Pedro, você não tem que perdoar o seu irmão sete vezes, mas 70 vezes sete, que dá exatamente 490 vezes. E isso não é durante ao longo da vida, isso é em um ano. Sabe por quê? Porque perdão está ligado à misericórdia. Tanto é que a Bíblia diz assim: olha, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu pergunto: você tem um coração misericordioso? Você está disposto a perdoar aqueles que te fazem mal? Ou você está com o coração fechado para aquelas pessoas que te prejudicam? A Bíblia diz que eu preciso amar os meus inimigos. e orar por aqueles que me perseguem. É isso que a Bíblia diz, isso é uma atitude cristã. E aí quando eu chego lá no livro de Salmos, de número 33, versículo 18, olha que o salmista afirma, que coisa profunda: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Talvez as pessoas não estão nem aí para você, não está nem para os seus sentimentos, mas Deus se preocupa com você, Ele se preocupa com os seus sentimentos, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Quando eu chego no Salmo de número 103, versículo 17, a Bíblia afirma: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Observem que os textos bíblicos que estou citando nesta ministração sempre termina dizendo que a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem. Se você não teme ao Senhor, você não será alvo da misericórdia. E muitas pessoas hoje já perderam o temor, porque o temor vem através da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, diz assim, olha: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Aí o versículo 43 diz assim: em toda a alma havia temor. Por que havia temor? Havia temor porque eles estavam envolvidos com a palavra, guardavam a palavra, guardavam os mandamentos do Senhor. Através da palavra vem a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Quando eu abro a minha Bíblia no profeta messiânico, livro do profeta Isaías, está escrito no versículo 10 do capítulo 60: o Pai das misericórdias diz a Israel, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. No meu furor eu te feri, mas na minha misericórdia eu te sarei. Quando eu chego também lá em Lamentações 3, 22 e 23, Lamentações de Jeremias, Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, nunca terá fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós às vezes pecamos, erramos, nos tornamos infiéis, mas Deus não. Deus sempre foi e sempre será fiel. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel em suas promessas. Um dia Ele chega para o profeta Jeremias e pergunta: Jeremias, o que vê? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Descansa nos braços do Senhor, confia no Senhor, porque você, nós temos sido alvos da misericórdia do Senhor. Quando eu chego lá em Efésios, no capítulo de número 2, o versículo 4, o apóstolo Paulo escreve que Deus é rico em misericórdia. Preste bem atenção, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele tem demonstrado essa misericórdia. E aí quando eu chego em Hebreus, no capítulo de número 8, versículo 12, o Senhor Deus é Pai das misericórdias, e nos faz uma promessa dizendo: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados, e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Mas infelizmente, o nosso inimigo, o inimigo de nossa alma, o grande adversário que levou o homem à queda lá no início, lá no Éden, ele não sossega. E até hoje ele fica jogando sentimentos de culpa. Você foi perdoado, nós fomos perdoados por Deus, porque diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas quantas das vezes você confessou, você abandonou, você está com uma nova vida, mas de vez em quando vem na sua mente que tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo, e você fica com um sentimento de culpa. Essa mensagem é do diabo, que não quer que você tenha paz com Deus. Quando isso acontecer, você pode expressar com toda veemência, com todo vigor: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Conta-se na história de que uma vez Martinho Lutério, ele teve tipo um sonho, e nesse sonho o diabo aparece para ele, e naquela aparição o diabo mostra uma lista a ele e diz assim: olha, você hoje está dizendo que é uma pessoa diferente, que serve ao Senhor, mas eu tenho aqui, olha, anotado todos os seus erros, todos os atos pecaminosos que você cometeu. E começou a ler para Martinho Lutero a lista dos seus erros cometidos, e quando ele terminou de ler tudo aquilo, a história conta que Martinho Lutero olhou para o cão e disse assim: é verdade, tudo isso é verdade, eu fiz tudo isso aí, mas você esqueceu de uma coisa, escreva no rodapé de sua lista que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O caminho de uma vida abençoada é se aproximar do Senhor Jesus, que Ele é grande em perdoar os nossos pecados. Um dia, diz a Bíblia, que João Batista estava no Rio Jordão batizando, lá no capítulo 1, versículo 29 de João, e de repente Jesus passa. E quando Jesus passa por cima do Rio Jordão, uma rua que ficava na parte de cima, diz a Bíblia que João olha e aponta para lá para cima, para Jesus, com o dedo, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é a maior mancha da humanidade, mas o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso que ele tira essa mancha de nossa vida e nos dá o direito a uma vida livre em Cristo, através de sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são grandes. Então não esqueça que Hebreus 8:12, o Senhor Deus, o Pai das misericórdias, nos faz promessa dizendo: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se o Senhor te perdoou, você está perdoado. Isso não está mais na sua conta, está no esquecimento. Agora, a partir de agora, é que muda a história. A sua vida, a partir do momento do perdão de Deus, tem que ser uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida dedicada ao Senhor. Porque Jesus Cristo, uma vez, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo fala de renúncia. Abre mão de suas vontades, abre mão de seus interesses. Isso é negar a si mesmo. A renúncia é dolorosa. Renúncia machuca. Mas através da renúncia, nós teremos uma vida abençoada. E automaticamente, iremos continuar sendo alvos da misericórdia do Senhor. Então, concluindo aqui esta mensagem, presta atenção nessa conclusão aqui, ó. Deus usa de graça e de misericórdia para conosco. Por isso, Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda graça. Deus de toda graça. A graça é um favor imerecido. Você merece alguma coisa? Eu mereço alguma coisa? Nenhum de nós merece nada. Tudo que nós temos é a misericórdia do Senhor. Na verdade, a misericórdia é a suspensão do castigo. Quando você é alcançado pela misericórdia, o castigo foi eliminado. Deus nos dá o castigo que o pecador merece. Ele não dá, ele evita esse castigo. Misericórdia é Deus se compadecer do miserável, inclinar e levantar o pecador da lama, do lodo. Ele estende as mãos, ele se inclina para você, e com aquela mão misericordiosa, ele estende lá dentro da lama do pecado e resgata a sua vida. Mas para isso, você precisa querer, você precisa mostrar interesse. Porque Deus pode todas as coisas, mas tem uma coisa, Deus respeita a vontade do homem. Se você quiser continuar no estado que você está, fazendo tudo que você está fazendo, Deus vai continuar insistindo com você, mas Ele não vai te obrigar. Sabe por quê? Porque Ele respeita o livre-arbítrio, o direito de escolha. Portanto, meu querido irmão, atenta para esta palavra e lembre-se de uma coisa, você ainda está vivo por causa das misericórdias do Senhor. Então, abra o seu coração e aceite essa misericórdia do Senhor. E se você ainda não é um servo do Senhor, não é uma pessoa evangélica, entregue a sua vida ao Senhor. E se você afastou-se do Evangelho por uma razão ou por outra, é momento de reconciliação. Atenta para a misericórdia do Senhor, porque o Senhor está com os braços abertos e Ele quer te dar um abraço de restauração, porque você, sua família, seus amigos são alvos da misericórdia do Senhor. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor são grandes e estende de geração a geração. Precisamos agradecer por essa bondade que o Senhor tem demonstrado para conosco, porque nós não merecemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva e Ele dá a quem Ele quiser. Que Deus nos abençoe em Cristo.